Olá, boa tarde. Bem-vindos ao programa Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Daniel Carapau, dirigente da Associação Precários e Flexíveis, numa conjuntura e com uma semana de orçamento em que se anunciam novas contas e numa conjuntura em que os precários têm sido muito castigados, por assim dizer. Trazemos hoje aqui estas questões relacionadas com a precariedade. E antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco.
Nada mais.
Na vossa posição sobre o orçamento do Estado, divulgada depois da apresentação do documento, dizem que o novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que consta da proposta de lei, pode implicar para alguns trabalhadores independentes valores mais baixos do que aqueles que vigoram este ano. Portanto, fazem uma avaliação negativa deste novo apoio.
Pois, essa é a conclusão que temos tirado, das regras que são conhecidas. Antes de mais, gostava de enquadrar, não é, como é que esta medida foi anunciada. Portanto, o novo apoio para 2021 seria destinado a um largo espectro de trabalhadores, portanto, desde trabalhadores a contador que ficam sem subsídio de desemprego até trabalhadores independentes e do serviço doméstico, que permitiria que as pessoas não tivessem rendimentos abaixo do limiar da pobreza. Pelo menos é como ele foi anunciado. Que tal? Era um princípio obviamente positivo, porque até agora isso não tem acontecido nos apoios atuais. Portanto, esperávamos que, quando foi conhecida a proposta do orçamento, que realmente essa fosse a regra para todos os trabalhadores que fossem contemplados com este novo apoio. Mas com a redação percebemos que não é o caso. Portanto, existem basicamente três grupos de trabalhadores com regras diferentes no acesso à prestação, e apenas um desses grupos é que realmente tem essa garantia do suplemento diferencial até ao limiar da pobreza. Os
São
trabalhadores que
os
são os contadontes,
dependentes
exato,
sem subsídio de desemprego.
que vão perder o subsídio durante o ano 2021 e, portanto, poderão recorrer a esta prestação. Os trabalhadores independentes não têm essa regra, portanto, têm a regra de que é coberta a sua perda de rendimentos ou na totalidade ou em 50%. E é este grupo que só vai ter coberto 50% da sua perda de rendimentos é que vai ficar a perder em relação ao apoio que vigorou durante o corrente ano, que já tínhamos a ocasião de ter criticado, porque achámos que era limitado, e o apoio, que é o célebre apoio extraordinário à redução da atividade, que foi sendo revisto ao longo do ano, porque inicialmente tinha valores mínimos e regras que excluíam muita gente e valores muito baixos, pois teve sucessivas alterações. Passou para um limiar mínimo de 219 euros, o apoio que está em vigor este ano. No próximo ano, vamos ter um limiar mínimo de 50 euros. Portanto, entre as duas coisas, tanto o método de cálculo como o valor mínimo da prestação, estamos perante um retrocesso. E, portanto, estamos perante uma prestação pior no próximo ano da que
E
tínhamos
também quanto
agora.
ao prazo, não é?
Exatamente. Também foi anunciado que a prestação vigoraria durante todo o ano de 2021, e isso está previsto ela vigorar todo o ano, mas há pessoas que só terão direito a 6 meses. E a pergunta que se põe é como é que as pessoas depois vivem os outros 6 meses do ano, se a única revisão que o governo diz que vai fazer à medida é só no final de 2021. Portanto, não percebemos como é que se diz, por um lado, não vamos deixar ninguém para trás, que é uma frase que nós usamos há vários anos e que realmente
E que o Ministro das Finanças usou
exatamente.
ontem na conferência
Tanto o
de imprensa
Ministro
também.
das Finanças como o Primeiro-Ministro já usaram algumas vezes. Nós gostávamos que essa frase fosse traduzida realmente depois em medidas que concretizassem isso mesmo. Mas o que vemos é que muita gente vai deixar ficada para trás, ou porque só vai receber 6 meses de apoio, ou porque vai receber um valor menor do que está a receber este ano, que também não achamos que faça sentido.
E espero que seja possível agora na especialidade alterar o orçamento nesses aspectos ou perante o retrocesso é um orçamento que merece ser chumbado?
Pois nós não nos pronunciamos, né, se, como é que o orçamento deve ser votado. Nós esperamos é que o que saia do processo do orçamento, portanto, que no final se alcancem medidas que respondem, de facto, às necessidades dos trabalhadores precários, e não só, não é? Na jornada dos trabalhadores, que foram muitos deles despedidos durante este ano, sobretudo os trabalhadores precários sofreram imenso com a vaga de despedimentos em função da paragem da economia, não é? Resultado da pandemia. Portanto, tanto os trabalhadores precários que foram aqueles que mais sofreram com o despedimento, mas todos os outros trabalhadores que ficaram sem rendimentos, esperamos que o governo tenha realmente uma resposta mais sustentada, mais abrangente para todos esses trabalhadores, porque não se antevê uma retoma da economia que vá ser suficiente para que todos voltem a ter emprego durante
O ano
2021.
2021. O ano 2021, então, será um ano em que o governo vai deixar para trás mais precários do que em 2020. A continuar assim, se isto for aprovado nestes termos.
Vai deixar, pelo menos a certa altura do ano, vai deixar muita gente por trás, porque muita gente só vai ter direito a 6 meses de apoio, quando o que faria sentido é ter uma prestação que tenha 12 mensalidades e não apenas 6. Vai valer a regra dos 6 meses, tanto para os independentes como para os trabalhadores informais, para os quais o governo criou uma prestação recentemente, com o orçamento suplementar, já não tão recentemente, já há 3 meses, criou essa prestação precisamente para os trabalhadores informais virem para o sistema da Segurança Social, passarem a contribuir,
E vai
só
prorrogar
que
esse
vai
sistema, não
prorrogar
é?
este mesmo apoio apenas por 6 meses. Portanto, novamente, estas pessoas vão se ver perante a situação de durante um ano só poderem receber 6 prestações. E já agora diga-se que este apoio que foi criado em julho, até agora ainda não houve pagamentos deste apoio. Portanto,
Não
as
houve
pessoas ainda estão
nada.
à espera, porque só foram abertas as inscrições pela Segurança Social em setembro. E os relatos que nos chegam até agora é que as pessoas continuam à espera de receberem a prestação. Que já deviam ter começado a
Só
receber há alguns
para
meses atrás.
esclarecermos quem nos possa estar a ouvir e não sabe, portanto, os trabalhadores precários podem ser trabalhadores independentes com inscrição já na Segurança Social, os informais são aqueles que não tinham qualquer tipo de formalização no sistema da Segurança Social e para os quais foi criado no âmbito do orçamento suplementar uma medida que lhes permite inscreverem-se no sistema e passarem
Exatamente.
a ter
A
apoios. Portanto,
contrapartida depois de
aí a
fazerem
diferença entre
contribuições.
precários, independentes e informais. Em relação aos
Exato.
informais, têm noção, já disse que o apoio ainda não está a ser pago, têm noção se foi uma medida que levou muita gente a entrar no sistema?
Não sabemos porque o governo até agora não divulgou esses números e a única possibilidade que temos de sabermos a dimensão da realidade é quando o Governo, a Segurança Social ou o Ministério do Trabalho divulgarem esses números, até agora não são conhecidos. Nós sabemos que há muitas pessoas que não, que decidiram não requerer o apoio por causa das contrapartidas que eram exigidas, nomeadamente depois de fazer pagamentos pelo menos 60 euros durante dois anos e meio. E, portanto, por essa razão, resolveram não pedir o
Resolver
apoio.
continuar fora do sistema.
Exatamente. Quer dizer que a medida não está a surtir o efeito para a qual
Desejado.
tinha sido desenhada e com a implementação muito tardia, porque ainda não está a ser paga e nem sequer está regulamentada, já agora, diga-se, passados 3 meses de ter sido legislada.
Este orçamento também cria um programa de estágios na administração pública. Acha que pode resolver algum problema ou receia que seja uma forma de criar mais precariedade?
Receamos exatamente que seja uma forma de manter a precariedade na administração pública, que a porta para essa precariedade nunca foi fechada, mesmo enquanto se esteve a regularizar os precários ao abrigo do CELPREF-PAP, que começou em 2017, e que ainda não está concluído, não é? Há que lembrar isso, já passaram 3 anos. O governo comprometeu-se a encerrá-lo até outubro, portanto esperemos que seja desta vez que isso seja efetivamente conseguido. Mas voltando aos estágios, realmente não faz sentido, ao mesmo tempo que se está a regularizar precários da administração pública, alguns deles que eram estagiários, portanto, porque esses programas já vêm de alguns anos, esteja-se agora a criar novos programas de estágios. Achamos que isso não é negativo. Se houver uma situação de emergência que requer um aumento temporário de pessoal, pode-se recorrer aos contratos a termo. Agora, estágios e contratos de emprego e inserção e outros dessa natureza, estamos totalmente contra que o Estado, que é quem também tem de dar o exemplo, continue a recorrer a esses mecanismos. E o Estado tem de continuar a regularizar os precários que tem, os que entraram nos últimos anos também, que não são abrangidos pelo FPAP, em vez de ter sempre recurso a esses instrumentos de vínculos precários.
Como é que está o processo de regularização? Desde o início, desde que este governo prometeu integrar todos os precários da administração pública, quantos é que ainda não foram integrados?
Pois também não temos esses números. Porque...
Isso não existe com transparência esses dados?
Não, nós fazemos parte de uma plataforma de precários do Estado que reuniu com a senhora Ministra do Trabalho e com a senhora Ministra da Administração Pública no início deste ano, se não estou em erro. Tínhamos muitos problemas em cima da mesa, um deles é a falta de transparência, portanto as comissões de avaliação têm de publicar, quando encerram os trabalhos, quantos foram recomendados para a regularização, mas depois, apesar dos concursos depois também serem publicados online, não há um relatório de quantos contratos foram
efetivamente
celebrados. Além de que no setor empresarial do Estado não há necessidade de um concurso, portanto há uma regularização imediata quando é reconhecida essa necessidade de celebrar o contrato, portanto não há dados fiáveis do número de integrações, e é claro que era importante sabermos isso para saber se realmente o programa cumpriu ou não o seu objetivo. Sabemos é que muitas pessoas tiveram um parecer negativo, muitas delas por argumentos que achamos que não estão no... que não cumpriu os critérios definidos na lei. Enfim,
que tipo de argumento?
Pessoas que trabalham para entidades foram consideradas não sendo do perímetro do setor público, sejam as IPSS que são contratadas pelo Estado para esse serviço, portanto essas pessoas estão a fazer um serviço público, seja associações criadas pelas universidades para fazer investigação, enfim, vários tipos de organismos que são financiados exclusivamente com fundos públicos, que são detidas por entidades públicas, mas que
são consideradas
não para o efeito do PREF-PAP, às vezes para outros efeitos são consideradas entidades públicas, para este efeito não forem, portanto nós achamos que essas pessoas não deveriam ter sido rejeitadas, deviam ter sido integradas.
Com este novo programa de estágios, será interminável o processo de regularização de precários?
É isso que nós temos assinalado sempre que falamos do PREF-PAP, que é... foi muito importante o programa ter acontecido, porque já não acontecia há 20 anos um programa destes, mas se não houver mecanismos de controlar novas contratações com vínculos precários, então este problema vai ser sempre recorrente, e portanto isso é algo que o governo também tem que ter um plano para isso. Nós estamos agora a preparar um plano de emergência à crise e focado nos problemas da precariedade. Vamos publicar brevemente e, claro, na parte da administração pública, uma das propostas é que tem que haver realmente um acompanhamento permanente dos vínculos precários no Estado, para que sempre que seja o caso, o vínculo tem de ser regularizado com contratos em termo.
Uma das áreas em que há muitos precários, e quase que é visto como uma característica do setor, é a cultura. Neste orçamento, o Governo compromete-se a criar um estatuto dos profissionais da cultura. É um compromisso na forma da autorização legislativa, portanto, está de uma forma muito vaga. O que é que seria preciso que esse estatuto tivesse?
Nós estamos a acompanhar indiretamente essas negociações, não é? Não fazemos parte da plataforma que está a negociar com o Governo, mas estamos indiretamente, temos dado algum suporte nessas discussões, mas achamos que ainda, lá está, como teve a ocasião de referir, ainda é uma formulação bastante vaga, portanto ainda é apenas uma autorização legislativa, terá depois de ser concretizada. Achamos que o principal ponto é a proteção social destas pessoas, portanto tem que ser garantido um mecanismo que, mesmo que estas pessoas tenham descontos, como se costuma dizer, intermitentes, que isso não pode depois impedir de ter acesso à proteção social, e viu-se agora os efeitos que isso teve, tanto para os trabalhadores da cultura como para praticamente todos os trabalhadores precários. Têm dificuldade em aceder a uma proteção social quando se vê numa situação de desemprego. Isto é uma situação recorrente, devia ter sido antecipada pelo governo quando começou a pandemia, que iria haver uma vaga grande de despedimentos, mas não foram tomadas medidas acerca disso. O governo não impediu que os vínculos precários fossem imediatamente cessados. Mas, em relação à proteção social, portanto, é necessário estabelecer mecanismos para que haja uma efetiva proteção especial. Não a nível, não só um apoio extraordinário, porque isso é sempre transitório, mas a nível estrutural. Portanto, estes trabalhadores têm que ter acesso às prestações que já os trabalhadores por conta de outra têm, e parte dos trabalhadores independentes também podem ter, desde que cumpram determinados critérios, portanto, tem que se pensar em medidas específicas para este setor. Esperemos que o Governo, brevemente, sabemos que há um grande impasse nessas negociações, porque o tal projeto de estatuto ainda não foi apresentado. Esperemos que o Governo apresente em breve uma proposta concreta que dê resposta a essas.
Outra promessa inscrita neste orçamento é a substituição na área da saúde da subcontratação e do recurso a empresas de trabalho temporário, que também é por onde passam muitos precários que trabalham para o Estado. Acredita que é possível acabar com a subcontratação e com a precariedade na saúde?
Tal como todos os outros setores do Estado, é algo que tem que ser trabalhado de uma forma consistente e ao longo do tempo para reduzir cada vez menos o recurso a esse tipo de contratações. O trabalho temporário, já agora, é algo que também nós vimos falando há muitos anos, porque é outra forma de precariedade que se foi instalando ao longo do tempo e já abrange cerca de 100 mil trabalhadores. Achamos que tem que haver uma limitação muito mais forte na lei para o trabalho temporário. Mas no que toca ao Estado, achamos que, lá está, o Governo, quando reforçou agora os trabalhadores por causa da pandemia, fez contratos a termo, provavelmente que era a maneira mais rápida, mas agora vai integrar, e bem, esses trabalhadores nos quadros do Estado. Portanto, a nossa resposta sempre para estas questões é que se os serviços públicos têm que ter capacidade de resposta, e isso implica ter mais força de trabalho, ter os recursos humanos necessários para as necessidades do país, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança social, seja nos outros setores do Estado em que há muita falta de trabalhadores e que possam dar uma resposta cabal.
Os precários inflexíveis têm vários associados da área da saúde, ou nem por isso? Ou é uma área que não tem muita representação?
Temos associados de muitos setores. Temos uma pessoa na nossa direção que é médica, mas assim, a nível estatístico, não, Não temos esses dados
Não tem esses
trabalhados,
dados.
não.
Quando diz que é preciso colocar mais limites ao trabalho temporário, está a falar de quê? E, por outro lado, não receia que maior limitação do trabalho temporário também signifique menos trabalho e, portanto, mais desemprego?
O trabalho temporário é um regime que nós achamos nem devia existir porque não se diferencia basicamente da contratação a termo. Portanto, é uma contratação para um determinado período, para uma determinada necessidade, mas que é intermediada quando o contrato de trabalho a termo não é. Não se podendo acabar com ele no imediato, aquilo que vemos defendendo é um limite no número de renovações, e aliás o governo já anunciou a intenção de fazer isso, e esperemos que isso seja concretizado. Não está aqui no documento do orçamento, esperemos que isso seja efetivado, porque é importante para esses trabalhadores. Esses trabalhadores estão a ter menos direitos do que as pessoas que têm contratos a termo, porque têm contratos de mais curta duração, que podem ser renovados mais vezes do que os contratos a termo, e, portanto, estão basicamente a ser prejudicados nos seus direitos apenas porque foi criado um regime que facilita o número de renovações que podem ser feitas, a trabalhar para uma empresa terceira e no dia a seguir já trabalhar para outra. Isso é algo que nós não podemos aceitar, porque enquanto a precariedade for estrutural e tiver estas múltiplas formas, sempre que há uma crise económica, os precários vão ser os primeiros a ser afetados, como foram este ano. E, portanto, nunca resolvemos o problema de fundo, que é depois haver centenas de milhares de pessoas que, de um dia para o outro, ficam sem proteção social. Muitas delas não têm acesso nem ao subsídio de desemprego, nem aos outros subsídios. E, portanto, é algo estrutural e que vem de cima cada vez que há uma crise económica. Esperávamos que o governo agora tirasse as lições para que em 2021 isso não se repita, porque é o mais provável é haver novas vagas de despedimentos, as medidas similares ao layoff não podem durar para sempre, e, portanto, o governo tem que ter medidas que até agora não teve de impedir que haja vagas de despedimentos, sobretudo dentro dos trabalhadores precários, porque os trabalhadores abrangidos pelo layoff, felizmente, esses estão protegidos no seu emprego enquanto as empresas recorrem ao layoff. Mas ao mesmo tempo que o Estado dá apoios públicos a essas empresas, essas empresas ao mesmo exato tempo podem estar a despedir todos os seus trabalhadores precários e podem receber o dinheiro do Estado à mesma. Quer dizer, isto para nós não é justo, não, o
Mas
Estado.
acha que o sistema de layoff devia ter sido prolongado?
O governo já anunciou a intenção de ter medidas similares ao layoff no próximo ano. Seja qual for o tipo de medidas de apoio ao emprego, e ainda bem que numa altura de crise que há medidas públicas para proteger o emprego, achamos é que sobretudo essas medidas têm que ter uma restrição dos despedimentos muito mais
Apertada.
ampla do que tem sido até agora, que impeça os precários de serem os primeiros a ser descartados em qualquer altura de uma crise, mas aconteceu já neste ano. Achamos que esses apoios públicos não podem ser dados ao mesmo tempo que as empresas estão a despedir, seja os trabalhadores a recibo verde, seja os que estão em outsourcing, seja o trabalho temporário, enfim, todas as modalidades
Ao lado
que
desta
ainda
discussão
existem.
orçamental, estamos a ter muito por vontade do Bloco de Esquerda quase que uma discussão de questões laborais em paralelo com o orçamento. E uma das propostas do Bloco de Esquerda é que os trabalhadores, que os estafetas e trabalhadores de plataformas digitais como a Uber ou a Cabify, tenham de ter contrato de trabalho. Esta parece-lhe que é uma boa solução, ou este tipo de medidas pode correr o risco de tornar ilegal o trabalho que é informal?
De tornar ilegal
Ou seja,
como
se obrigar
Ah,
a
ok.
ter
Os
contrato de
restantes
trabalho.
não vão poder ser.
aquilo que é atualmente um trabalho informal ou precário pode passar a ser um trabalho ilegal.
Em relação às plataformas, o que é obviamente uma preocupação e que nós já no programa que publicámos ano passado, antes das eleições legislativas, não propusemos nenhuma formulação específica qual é o regime que essas pessoas têm de ter, mas o princípio é que tem de haver uma relação de trabalho, dependente ou independente, com prestação de serviço, com uma prestadora de serviços ou não, mas que esses trabalhadores têm um enquadramento que atualmente não têm, não é? A maior parte deles não deve fazer descontos, mas lá está, nem sequer sabemos. Portanto, o primeiro passo tem de ser até de identificar que tipo de trabalho está em causa. Antes, depois de se poder evoluir para uma solução, o que cabe ao governo é apresentar a proposta que disse que ia apresentar no seu programa de governo, disse que ia fazer uma proposta em relação ao trabalho por plataformas e, especialmente agora com a pandemia, isso tornou-se ainda mais premente, porque muitas plataformas aumentaram muito a sua atividade. Agora, sempre que estiverem presentes indícios de laboralidade, isso vale tanto para as plataformas como para as outras atividades, não é? Nós batalhámos anos por uma lei de regularização dos falsos recibos verdes, que felizmente hoje em dia é dos poucos instrumentos que permite que, em lutas concretas, em sítios concretos, as pessoas que estão com falsas prestações de serviços, viu-se agora no caso da Casa da Música, na Fundação de Serralves. São processos que não são nada fáceis, que levam tempo, mas felizmente existe uma lei que permite que se chegue a esse desfecho, que é o enquadramento destas pessoas com contrato de trabalho. Por maioria de razão, nas plataformas eletrónicas terá de se aplicar o mesmo. Portanto, em alguns casos, se calhar as pessoas não têm uma relação estável e de subordinação, mas se essa relação existir, o normal será aplicar-se o contrato de trabalho. E há tribunais noutros países que já, inclusivamente, já decidiram, já emitiram decisões nesse sentido, em Espanha e nos Estados
Cá em
Unidos.
Portugal, a nível de jurisprudência, não há nenhum bom exemplo.
Só houve a regulamentação do transporte em veículos descaracterizados, não é? Que inclui os motoristas de plataformas. Que apenas tem um enunciado muito genérico de que presume-se que existe
Que é trabalhador da
que é
empresa.
um contrato de trabalho, mas depois não se faz nenhuma verificação, portanto, não faz sentido haver uma presunção que depois não é verificada por ninguém. Uma das propostas que nós temos é que a ACT tenha a possibilidade de realmente controlar como é que estas plataformas estão a empregar as pessoas e que tem que haver um mínimo de contratos de trabalho, não é? Não é normal uma empresa ter uma faturação enorme em Portugal e depois não ter zero trabalhadores. Isso achamos que tem que ser corrigido.
Qual é a ligação dos precários inflexíveis com o Bloco de Esquerda?
Há muitas vezes a
Quem é que.
sensação de que os precários inflexíveis, ou melhor, que os trabalhadores precários são uma bandeira do Bloco de Esquerda. Sente que há alguma ligação partidária ou a vossa luta é independente?
A nossa luta é independente. Nós não decidimos o que é que são as bandeiras dos outros partidos, obviamente.
Mas qual é o
Como é que.
partido que mais se preocupa com a situação dos trabalhadores precários?
Isso não descabe a nós fazer essa
Sabe com
apreciação.
certeza qual é o partido que acolhe mais as vossas preocupações, ou não?
Não, nós conversamos com todos os partidos que queiram discutir as nossas propostas. Nós até a determinadas alturas, em períodos eleitorais, por exemplo, pedimos reuniões com muitos partidos e às vezes até partidos da direita nos
E qual é que
recebem.
tem apresentado mais
Até
propostas na Assembleia?
nós não fazemos uma contabilização, sabemos que há vários partidos, normalmente são partidos de esquerda, que apresentam essas propostas. Agora não fazemos uma contabilidade de
Incomoda que
qual o
seja visto
partido.
como próximo do Bloco de Esquerda.
Não me incomoda e deixa de incomodar. Nós temos pessoas na nossa associação, com certeza que terão diferentes filiações partidárias. Nunca perguntamos isso aos nossos associados, como é óbvio.
E sente
Isso.
que têm algum tipo de representatividade ou de voz na concertação social?
Isso é uma questão relevante que, se calhar, deveria ser ponderado como é que isso poderia ser melhorado, porque nem sempre as organizações sindicais é muito variável. Nós trabalhamos com organizações sindicais até tanto independentes como das confederações sindicais. Mas em termos das lutas, não é? Consoante o assunto ou a situação que estiver em causa. Gostávamos que as confederações sindicais se pronunciassem mais vezes sobre as situações dos trabalhadores precários, além dos princípios que com certeza defendem, que é que haja menos precariedade em geral, mas.
A CGTP diz que luta para que os precários deixem de ser precários e, quando deixarem de ser precários, têm um contrato de trabalho e ficam enquadrados nos sindicatos que existem, excluindo sempre assim uma representação só de trabalhadores precários. Portanto, acha que, por exemplo, esta central sindical ajuda a vossa luta ou dificulta? Porque assim nunca têm acesso à concertação social, por exemplo.
Não, nós, isso também não se prevê que isso possa acontecer, a não ser que haja.
Mas não gostava, não é um objetivo.
Se nós teríamos com certeza muita intervenção muito positiva se nos fosse dada essa oportunidade. Agora, nós não competimos diretamente com os sindicatos, não é? Nós temos uma intervenção,
Não
de
competem, mas também não
representação.
sentem que eles vos defendam o suficiente.
Gostávamos que fosse, se calhar, uma prioridade mais vincada, digamos assim. Não quer dizer que não haja sindicatos bastante preocupados com isso. No PREFPA, por exemplo, tivemos alguns sindicatos também que contribuíram bastante nessa luta, porque até faziam parte das comissões de avaliação. Nem todos sempre alinhados com a defesa dos trabalhadores precários, já agora diga-se, mas a maior parte sim.
Mas acha que o mundo sindical não se adaptou aos novos modos de trabalho que existem e que se calhar ainda vão existir e nós não estamos a ver
É uma
outras coisas
evolução
estranhas?
que está a tornar-se cada vez mais rápida e muito difícil de acompanhar, porque, quer dizer, esta tendência agora para o trabalho por via digital, seja das plataformas, seja o teletrabalho, dificulta ainda mais a organização a organização dos
Mas
trabalhadores
acha que
entre
é de
si.
algum modo arcaica a nossa organização sindical?
Se calhar depende muito dos casos, não é?
Não, em comparação com outros países, com sindicatos noutros países.
Assim, se calhar deveria haver, por vezes, posições comuns que em Portugal parece sempre uma coisa absolutamente impensável, que é ver duas confederações sindicais assinar um documento em comum. Se calhar aí isso é uma diferença grande em relação a outros países. E se calhar pode ter prejudicado os trabalhadores em certos momentos. Agora, o movimento sindical, creio que em todos os países tem dificuldade de acompanhar todas estas mudanças e tendências novas do trabalho. E do lado das empresas há cada vez um esforço maior por também ter trabalhadores que não estão dentro da relação laboral porque isso lhes convém.
Dá-lhes mais força e eles são mais fracos.
Os trabalhadores têm mais dificuldade em sindicalizar. Eu, quando era bolseiro, por acaso, estava inscrito num sindicato porque tinha um acordo com a Associação dos Bolseiros, que permitia essa representação sindical, mas imensos precários não conseguem ter representação sindical. Portanto, também tem que haver, há um grande dever da parte do Estado de minimizar essas situações que estão fora da lei, em primeiro lugar, para além de limitar todos os alçapões que existem na lei para as contratações precárias. Mas o Estado e a Autoridade de Condições de Trabalho têm um papel muito importante nisso, que não têm cabalmente cumprido, por diversas razões. Essas pessoas deviam ter uma relação de trabalho direta com o seu empregador que não têm, seja porque têm um falso recibo verde, têm são numa empresa de outsourcing, trabalham para uma plataforma digital que nem são obrigadas a celebrar qualquer tipo de contrato diretamente com as pessoas. E, portanto, tudo isso dificulta o trabalho dos sindicatos. Agora, se pode haver sempre mais empenho, provavelmente, mas também da nossa parte, se calhar também não conseguimos ir a todas as necessidades que existem, às vezes.
Já disse aqui que estão a preparar um documento que vão apresentar em breve sobre a precariedade. Já nos pode adiantar alguma coisa desse documento? O que é que vão ser as linhas fundamentais? O que é que pode adiantar?
Temos desde logo a resposta à crise que temos em mãos, a crise económica e social. Com o desemprego a subir rapidamente, temos, desde logo, pronunciamos sobre os apoios extraordinários que têm de responder cabalmente a toda a gente, que é algo que agora percebemos que pode não se concretizar. As alterações das leis laborais, que já vimos reivindicando há muitos anos, sobre os trabalhadores das plataformas, que sejam devidamente enquadrados e que haja propostas para essas pessoas também terem o seu devido, as contribuições e a proteção social que daí advém. E depois temos, por exemplo, uma parte sobre os empregos para o clima, que é uma campanha que nós fazemos parte, com múltiplas organizações dedicadas ao clima, mas também sindicatos, e a própria CGTP também está associada a essa campanha. Porque é uma campanha que defende os empregos públicos em número suficiente para que sejam efetivamente cumpridas as metas das reduções de emissões de gases de efeito de estufa, porque não concordamos que todas essas metas dependam apenas do setor privado. Tem que haver um investimento público muito forte, não apenas com subsídios e eventualmente e certamente com fundos europeus, mas que o próprio Estado tem de dar uma resposta, como deve ser essa, à emergência climática, contratando os trabalhadores suficientes para alcançar esses objetivos, seja nos transportes, no, na eficiência energética, na produção de energias renováveis, etc.
Só para terminar e voltando aqui ao orçamento, uma vez que este apoio extraordinário representa piores condições para alguns precários do que o sistema atualmente em vigor, para os precários é melhor este orçamento tal como está, ou haver uma rejeição deste orçamento e o país correr o risco de viver uns tempos por sistema de duodécimos?
É difícil, nós não nos pronunciamos, né, sobre qual, não temos de votar o orçamento, mas o que nós nos importa é que sejam respondidas às necessidades. Portanto, nós fizemos este comentário ao Orçamento do Estado porque achamos que ainda há tempo para o Governo comprometer-se com aquilo que tem anunciado, que é não deixar ninguém para trás, que haver um apoio extraordinário que chega a todas as pessoas que estão sem prestação social e que esse apoio garanta o limiar da pobreza para as pessoas, que é algo que não está garantido. Nós queremos é que as pessoas que estão sem nada realmente tenham essa garantia durante o ano 2021 para terem perspectivas mínimas de se aguentar. E, por outro lado, que o emprego seja protegido para que não continua a haver como tem havido este ano e os anos para trás, mas especialmente este ano por causa da crise acentuada que tivemos, que se impeçam novos despedimentos de trabalhadores precários. O governo tem uma medida extraordinária Para as grandes empresas, que têm que manter o nível de emprego, mas mais uma vez não é garantido que esse nível de emprego inclua os trabalhadores de outsourcing, em trabalho temporário, portanto todos os tipos de vínculos deviam ser considerados. Se realmente o objetivo é manter o emprego e se mais uma vez não está presente. E, portanto, esperemos que isso finalmente possa acontecer em 2021.
Muito obrigada. Nós voltamos para a semana com outro convidado.